Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Federação Portuguesa de Caçadores avisa, na abertura de mais uma época de caça, que a atividade corre o risco de acabar. A Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode quer que toda a zona do Plano de Ordenamento Albufeira atingida pelos incêndios seja alvo de um regime de exceção. Independentes por Tomar defendem que o transporte a pedido e o transporte escolar podem ser uma solução para a falta de médicos nas extensões de saúde.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, vamos ter tempo quente com céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no Barlavento Algarvio. A partir do meio-dia, vamos ter vento fraco a moderado, subida da temperatura mínima, descida da temperatura máxima, sendo acentuada no litoral das regiões norte e centro. Quanto às temperaturas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 38 graus para Tomar. Quanto às capitais de distrito à nossa volta, vamos ter 38 também para Santarém, 37 para Castelo Branco, 36 para Porto Alegre, 34 para Coimbra e 31 graus para Leiria e Lisboa. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Às 13 horas, tenham uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Sejam bem-vindos. Começou este domingo mais uma época de caça. Este ano na região, nomeadamente em concelhos como o de Tomar, Ferreira do Zezer, Abrantes, Sardoal e Mação, entre outros, vai haver, por força dos incêndios, dificuldades acrescidas para os caçadores exercerem a atividade. Como dizia esta manhã a Hertz, Hélder Ramos, que preside a Federação Portuguesa de Caçadores, há a preocupação acrescida para o setor por causa dos incêndios, defendendo a adoção de medidas imediatas que protejam o setor.
As preocupações este ano são acrescidas com os incêndios que têm deflagrado no nosso país, nomeadamente a Norte, uma parte do Sul também, significativa, e além das patologias que já existem e que têm reduzido drasticamente as espécies este ano, deparamos com um problema ainda maior. Foi a quantidade de hectares ardidos, sobretudo em zonas onde nós também temos associações em que ficaram praticamente zonas de caça todas devastadas, desde Tomada até àquela zona de Pedrógão. Portanto, tem sido muito complicado. Já era, e agora, de facto, os caçadores sem terreno para caçar e com as espécies, infelizmente, as que não morreram, fugiram para outras zonas e são um número muito mais reduzido e, portanto, complica-se ainda mais. Nós esperamos que o Ministério da Agricultura tenha alguma atenção a esta situação. Já houve por parte do Ministério da Agricultura, de facto, um comentário relativamente à possibilidade de candidaturas, mas não chega. Há que reduzir as taxas, há que incentivar estas direções que agora se pararam com este problema, inclusivamente a fazer repovoamentos, ajudas para placas de sinalização, e depois também uma atenção muito especial, porque nomeadamente os caçadores contribuem até na prevenção dos incêndios, bem como os poucos guardas que agora existem. Mas tem sido um problema muito grande. Já havia o problema com a falta de caça, nomeadamente com a argola, agora que nós defendemos já há alguns anos esta parte, que devia haver de facto uma moratória de pelo menos 2 anos acompanhada de um estudo. A rola cada vez existe menos no nosso país. Nós continuamos a dizer e sabemos que não é um problema de extinção, é um problema ibérico, é um problema de Portugal e Espanha. O Estado teme em não querer fazer essa moratória acompanhada de um estudo e de facto o problema arrasta-se e aumenta cada vez mais as dissidências dos caçadores no nosso país, que também não é bom. Não é bom, porque sem caçadores não há caça e caminhamos a passos largos para o final da atividade, infelizmente.
Hélder Ramos refere que, para além da caça à rola, há ainda o caso da caça ao coelho, acusando o Ministério da Agricultura de não mostrar atenção a este caso particular, onde as doenças, caso da hemorrágica viral, têm causado grandes danos, defendendo também aqui uma moratória e os estudos sobre os efetivos existentes.
Não, há que ter atenção também, nomeadamente, ao coelho. Nós esta questão que referem algumas associações ambientalistas, nós tivemos uma reunião há cerca de 2 anos com a LPN no Ministério da Agricultura, onde nós defendemos essa moratória e já tínhamos quem acompanhasse esse estudo, nomeadamente as universidades. Neste momento, o Ministério da Agricultura olha muito pouco para aquilo que está acontecendo, nomeadamente com os coelhos. Iniciou-se aí uns estudos, não passam disso, já é importante. Mas o coelho, neste momento, e nomeadamente em terrenos onde não há uma gestão, eu estou a falar concretamente no terreno livre, acho que se devia ter algum cuidado relativamente ao calendário venatório, porque ele está a ser feito trienal. Está-se a permitir abates a algumas espécies, nomeadamente o coelho e a lebre. Neste momento, todos nós sabemos que a hemorrágica viral afeta muito essas duas espécies. No terreno livre não está a haver uma preocupação muito grande por parte do Ministério da Agricultura. E eu penso que mesmo aí, que são terrenos geridos pelo Estado, devia de haver provavelmente também um estudo mais profundo para saber se pode ou não continuar a caçar uma espécie que ainda só existe porque existe terreno ordenado, existe reduções de abates e limites de abates em zonas de caça, e só existe essa espécie mesmo porque existem caçadores em que puseram limites e que neste momento ainda vai havendo, mas de futuro e a um curto prazo não sei se nós vamos ter não vamos ter problemas mais sérios, nomeadamente com essas duas espécies. Portanto, acho que era importante perceber o que é que está a acontecer, e ainda para mais agora que nós sabemos que em áreas queimadas muitos dos animais acabaram por morrer, desapareceram, e digamos que até voltar a haver um número razoável que permita a continuidade da caça vai demorar algum tempo.
Como vem acontecendo todos os anos, a Associação Ambientalista Quercus volta também a fazer-se ouvir sobre a temática da caça, além dos problemas que são levantados todos os anos, desde a permissão de caça de espécies raras ou contaminação com chumbo. Este ano junta-se ao rol, então, o impacto dos incêndios em vários concelhos do território nacional, que, segundo indicam, não permitem uma gestão mais sustentável deste recurso natural e a proteção da biodiversidade. A Quercus apela ao Governo que suspenda a atividade cinegética nos municípios que foram afetados pelos incêndios em mais de 20% da sua área territorial. Nesses municípios, as populações de animais foram dizimadas, refere a organização, pelo fogo, e os que conseguiram sobreviver têm agora dificuldade na obtenção de abrigo e de alimento. A ERTE esteve à conversa com Samuel Infante, da Associação Ambientalista Quercus, que dava então conta das preocupações da organização face ao impacto dos incêndios também na atividade cinegética.
Estamos a atravessar um ano particular, não é? Não só por causa dos incêndios, mas também à seca extrema que o país atravessa, e isso tem um impacto não só nas espécies selvagens, mas também nas espécies selvagens cinegéticas. E daí este nosso apelo a que efetivamente se possa pelo menos salvaguardar, ter alguma capacidade ainda de que essas espécies possam recuperar destes terríveis incêndios e do impacto da seca. Uma delas seria eventualmente suspender até a atividade cinegética, porque atualmente já está previsto na lei suspender nas áreas ardidas, mas não na totalidade dos concelhos. Portanto, poderia ser áreas que estivessem significativamente afetadas, a não abrir toda a atividade cinegética. Mas não é só o problema da questão dos incêndios. Portanto, a caça voltou a abrir e continua com alguns problemas para resolver, alguns até do ponto de vista legal. Portanto, Portugal continua a não respeitar as diretivas comunitárias e continua a explorar espécies cinegéticas durante o seu período, quer de reprodução, quer de migração. Estamos a falar, por exemplo, no caso dos tordos, no caso da rola, em que nesta altura que abre a caça ainda temos juvenis que dependem dos progenitores, ainda que se os seus progenitores forem mortos durante a atividade da caça, portanto está-se a perder essa reprodução. Portanto, continuamos a caçar com chumbo, contaminando significativamente, principalmente nas zonas aquáticas. Portanto, há uma série de espécies que, dada a sua raridade e o seu estatuto, não deviam estar na lista de espécies cinegéticas. Existe informação científica sobre essas populações e continuam a estar nas espécies autorizadas a caçar. Portanto, há um conjunto muito significativo de questões que têm que ser resolvidas se queremos ter uma gestão sustentável da caça e continuar a conservar a biodiversidade. depois das áreas arderem, com as primeiras chuvas, vamos ter um problema de arrastamento de cinzas e de contaminação das massas de água e, portanto, vai haver uma diminuição na qualidade desses locais e, portanto, vai condicionar também não só as espécies cinegéticas, mas toda a fauna e todo o ecossistema. E daí, portanto, ser fundamental tomar medidas extraordinárias num ano extraordinário como este.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um violento incêndio está a devastar o Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros, na zona de Porto Mós, desde a tarde de domingo, detendo então deflagrado na localidade da Barrenta. Nesta altura, segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, no local estão 5 meios aéreos, dos quais 3 helicópteros suíços, sendo que há registro para a presença de perto de 200 de bombeiros no combate ao incêndio. As chamas estão incontroláveis e o calor que se faz sentir já durante a manhã desta segunda-feira não foi um bom indicador nada positivo para aquilo que se avizinha para a parte da tarde. E é mais um daqueles incêndios que aparecem quando o sol não pode ter qualquer responsabilidade no sucedido. Por volta da 1h50 desta segunda-feira, os bombeiros de Alvaiázar foram chamados a um novo fogo que deflagrou na localidade de Marzogueira. A ocorrência é esta que obrigou à presença de perto de 70 operacionais e 17 veículos de apoio. As chamas estiveram ativas em povoamento florestal e estão em fase de rescaldo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação dos Empresários de Turismo de Castelo de Bode, face ao flagelo dos incêndios que atingiram os concelhos da Zona de Proteção da Albufeira do Castelo de Bode, veio a público em comunicado manifestar a sua preocupação com o futuro da Albufeira relativamente à proteção deste recurso hídrico e também à sua diversidade biológica, base da atividade económica a que dele depende. Em face do sucedido, a Associação, bem como os seus associados, disponibilizam-se para colaborar em encontrar soluções que permitam revitalizar e desenvolver economicamente e socialmente estas áreas afetadas, bem como a preservação e conservação do meio ambiente envolvente da Albufeira do Castelo de Bode. No comunicado são também avançadas um conjunto de medidas que a Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode defende como essenciais. Entretanto, a ERT falou com Jorge Rodrigues, o presidente da Associação, sobre o teor do comunicado e sobre as medidas propostas, que foram, entretanto, como referiu, dadas a conhecer a várias entidades.
São um conjunto de medidas que nós propomos. Se não estou em erro, o comunicado fala em 21 medidas, umas mais simples, outras mais complexas. Estamos disponíveis para ajudar, para construir, para ajudar a solucionar. A própria Associação de Castelo de Bode já teve reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente para se apresentar, manifestou disponibilidade para colaborar e para participar numa futura revisão do Plano de Ordenamento do Castelo de Bode, para participar em medidas ativas, para transformar cada um dos empresários em embaixadores do Castelo de Bode na proteção do recurso hídrico de água, fundamental, mas também para o desenvolvimento da microeconomia. Entendemos que se houver um tecido económico, se houver gente a operar com responsabilidade no Castelo de Bode, é a melhor forma de proteger não só dos incêndios, mas também o próprio património natural da importância que tem a água. Este é o nosso posicionamento e fizemos, de facto, este comunicado neste momento grave, de uma forma positiva, de contribuir com o que nós pudermos. Nós fizemos chegar o comunicado aos municípios, fizemos chegar à Agência do Ambiente, ao Turismo de Portugal e ao Turismo do Centro, à CCDR, vamos tornar o público na medida, não é reivindicativo, pelo contrário, é uma colaboração, uma proposta positiva da nossa disponibilidade para ajudarmos no que pudermos com sugestões.
São então 21 as medidas propostas, desde logo a declaração da zona incluída no plano de ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode, atingida pelos incêndios, num regime de exceção, ao mesmo tempo que se avaliam os impactos dos danos ambientais, materiais e prejuízos na atividade económica. Mas há também outras medidas onde a preocupação é sempre a proteção da água.
A principal preocupação é a proteção da água, da qualidade da água, que também é um abastecimento importante para as populações, mas pode ser conjugado e deve ser conjugado com o desenvolvimento da atividade económica. Nesse sentido, preocupados com o conjunto de incêndios que tem sido um flagelo neste território, que abrange todos os concelhos que ladeiam ao Alfredo Castelo de Bode, tentamos dar o nosso contributo enquanto associação com algumas sugestões de melhoria, nomeadamente a proteção da zona envolvente relativamente à floresta. Entendemos que deve ser limitado ou proibido a replantação e a plantação de eucaliptos e de pinheiros. Devem ser introduzidas as espécies autóctones que são mais resistentes ao fogo e embelezam paisagisticamente o território. Entendemos que devem ser criadas condições de segurança para os turistas, para os residentes, para as populações, não só com postos de vigia e meios nos locais estratégicos, como por exemplo na Serra de Tomar, que já existiu no passado, que devem ser possíveis limpar sem burocracias os matos, criar zonas de proteção em volta das casas, que por vezes o plano de ordenamento de Castelo Bode limite sem muita racionalidade. As coisas devem ser vistas no local e nós estamos disponíveis como conhecedores do território para dar o nosso contributo. Devem ser autorizadas sem grandes burocracias os pontões, os acessos à água dos barcos, porque muitas vezes, na maioria das vezes, é o único ponto de evacuação das pessoas. Aconteceu neste incêndio recente que as pessoas tiveram que ser evacuadas nos barcos, dos particulares, que os disponibilizaram e que tiveram de sair por lá, porque as estradas ficam completamente bloqueadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os independentes por Tomar defenderam, em reunião do Executivo Camarário, que a solução dos casos da falta de médicos e de enfermeiros nas extensões de saúde do concelho pode ter uma solução com utilização por parte dos utentes do transporte a pedido, já utilizado no concelho. Como explicava o vereador Pedro Marques, as extensões de saúde, se a funcionar algumas horas por semana, não são solução para quem está doente. O autarca defendeu a cooperação entre a Câmara e as juntas de freguesia na articulação de soluções que passam também para além do transporte a pedido pelo uso do transporte escolar pelas pessoas nas suas deslocações.
Não, eu não duvido que estas instituições de saúde sejam de interesse para que as pessoas, quando precisam de umas receitas e tudo mais, até às vezes do médico, lá vão. Mas o problema é que muitas delas funcionam 2 horas ou 4 horas por 2 vezes por semana, é o que funciona quando lá vai um médico. Eu acho que as pessoas não têm que estar doentes quando lá vai um médico para a extensão de saúde. E, portanto, aquilo que neste momento já existe, que é do transporte a pedido para as pessoas poderem deslocar-se, eu acho que mais tarde ou mais cedo, numa cooperação institucional, Câmara, Juntas Freguesia, acho que é mais importante, e neste caso, área da saúde, acho mais importante criar condições para que as pessoas possam vir à consulta a tomar onde há sempre médicos, do que estar à espera que o médico lá vá, se calhar à terça das 10 ao meio-dia, ou das 9 às 11, e à quinta à mesma hora, para poderem ser atendidos e poderem resolver o seu problema de saúde. E eu acho que isto, muitas vezes, pode ser feito com aquela realidade que vamos ter tendo na área de educação, que é transportes de crianças para as escolas. E muitas vezes o transporte que leva as crianças à escola às 8h30 fica disponível depois. E se calhar podia ser o mesmo transporte, o mesmo motorista, que traria depois as pessoas à cidade, ao médico, ao centro de saúde, para que pudesse ser atendido e houvesse outras condições, outros meios de diagnóstico.
Rádio Web, a primeira a informar.
No Rio Nabão, dentro da área urbana de Tomar, mas não só, tem sido notório o crescimento das algas de tal forma que o rio está junto à zona das pontes a ficar completamente atolhado de algas. O assunto foi abordado na reunião do Executivo da Câmara de Tomar, depois de uma questão levantada pelo vereador do PSD, João Terreiro, a propósito de uma eventual intervenção no rio para a remoção das algas. A Presidente de Câmara referiu que, face a este crescimento acelerado, há desconfiança que terão sido lançadas ao Nabão descargas com produtos azotados, o que permitiu o crescimento descontrolado das algas. Desconfiança que a autarquia já fez reportar ao SEPTA. Anabela Freitas referiu ainda que vão ser levadas a cabo ações de limpeza até ao próximo mês de outubro.
Nós iniciamos em julho uma primeira limpeza do rio em colaboração com bombeiros, coteiros. E, portanto, o que estava planeado era fazer uma ação mensal. Agora também dizer-lhe o seguinte, e isto também já foi falado ao SEPNA. A forma como estas algas apareceram no rio que foi, no espaço de uma semana, com um crescimento imenso, leva-nos a pensar que houve alguma descarga de produtos azotados que podem ter levado a um crescimento anormal, porque aquilo foi de uma semana, foi praticamente foi um crescimento anormal. E, portanto, isso foi já reportado ao CEPNA, a gente sabe perfeitamente que é difícil apanhar as pessoas em flagrante, apanhar as pessoas, estou a dizer as pessoas, no modo geral, não é? Porque o crescimento não foi um crescimento normal. Agora, o que estava planeado era ir fazendo, pelo menos até outubro, este tipo de limpezas, até envolvendo, criar até um movimento, a exemplo daquele movimento que existe da limpeza do movimento cívico, de limpeza do aqueduto dos Pegões, portanto, envolver também as pessoas na limpeza do rio, chamando a atenção para o rio, porque é certo é que este tipo de ação está assente sobretudo nos bombeiros, e os bombeiros não esticam.
E com esta informação concluímos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERT quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioert.pt.